O maior partido em Angola já aprovou a realização de um congresso extraordinário para a primeira quinzena de setembro de 2018, a fim de eleger João Lourenço como presidente do MPLA. Desta forma, acaba a bicefalia, que na verdade nunca existiu, na perspectiva de muitos analistas, e João Lourenço vai ser eleito como o homem forte do país. José Eduardo dos Santos decidiu afastar-se da gestão corrente do MPLA, partido que lidera desde 1979, quando substituiu o falecido presidente Agostinho Neto. Não se sabe ainda qual será o futuro do antigo estadista angolano e as contribuições que vai oferecer à sociedade para o registro do seu legado. Também é pouco provável que futuramente haja qualquer processo judicial contra José Eduardo dos Santos, apesar de ter deixado o país na bancarrota e na cauda de rankings mundiais, como o desenvolvimento humano, mortalidade infantil, corrupção e ambiente de negócio. Ao ser graduado por João Lourenço como general de exército, ficou implicitamente um sinal inequívoco de que ninguém vai intentar qualquer ação judicial contra José Eduardo dos Santos, que foi igualmente blindado com imunidades que o protegem contra qualquer processo. Por outro lado, a saída de José Eduardo dos Santos da vida política ativa vai serenar as alegadas divisões que foram propaladas, começando a fragilizar a coesão interna no seio do partido no poder por causa da famigerada bicefalia. O secretário para os Assuntos Políticos e Eleitorais do MPLA, João Martins, confirmou a indicação de João Lourenço como candidato único para assumir a liderança do partido no poder e não avançou qualquer possibilidade para a existência de múltiplas candidaturas.
Como é consabido por todos nós, em março deste ano, o Comitê Central realizou uma reunião no qual mandatou o Bureau Político para produzir uma reflexão profunda sobre a problemática da conclusão do processo de transição política a nível da liderança do MPLA. Esta reflexão foi produzida e submetida na sessão de hoje ao Bureau Político. Como tal, o grupo político fez as suas conclusões e a conclusão fundamental que importa partilhar e que está espelhada no comunicado tornado público é que foi aprovada uma proposta de resolução que deverá ser submetida à próxima sessão do Comitê Central e que aponta para a previsibilidade da realização do 6º Congresso Extraordinário do Partido na primeira quinzena de setembro deste ano. Ainda assim, nesta resolução e nos outros documentos de base que foram analisados, foi aprovada pelo Bureau Político a proposta do camarada João Manuel Gonçalves Lourenço, vice-presidente do MPLA, como candidato à eleição para presidente do MPLA neste Congresso Extraordinário.
João Martins aproveitou a ocasião para adiantar que o processo de votação será por via secreta e todos os procedimentos serão concluídos depois de serem ouvidos os comitês provinciais.
Como vocês sabem, os congressos do partido obedecem a um procedimento com suporte estatutário e regulamentar. Há um conjunto de ações que devem ser levadas a cabo e intervenção dos vários órgãos e organismos, não apenas a nível central, mas no caso deste Congresso Extraordinário, e porque ele tem fundamento no artigo 73, número 1 e número 2 dos Estatutos do Partido, o Comitê Central, tão logo se pronuncie sobre essa proposta do grupo político, é necessário, com base no número 2 do artigo 73 dos Estatutos, proceder a uma consulta dos órgãos a nível intermédios, do escalão imediatamente inferior. E nesse caso, será feita uma consulta aos comitês provinciais do partido, que se vão debruçar especificamente sobre o período de realização, primeira quinzena de setembro, e sobre a agenda, questão da liderança política na presidência do MPLA, a transição política a nível da liderança na presidência do MPLA. E essas matérias, depois de serem trazidas à apreciação dos organismos de direção, haverá uma nova...
Já se pode avançar algum dado sobre o sistema de votação?
Nos termos do estatuto, quando se elegem pessoas, o voto é secreto.
Entretanto, o analista político Mendes Alfredo manifesta alguma expectativa em relação à postura de João Lourenço como líder do partido e presidente da República, manifestando igualmente alguns receios sobre a sua conduta.
Eu creio que esta decisão vem responder há duas questões fundamentais desde que entramos para esse processo de transição, né? São duas questões que a sociedade foi fazendo e podem se resumir no seguinte: quando teremos um novo presidente da República? Nós vimos que há um novo presidente do partido. Nós vimos que esta foi uma discussão que só hoje ficou clara, ou seja, em setembro do próximo, ainda deste ano, teremos um novo presidente. Esta foi uma questão que se levantou e com isto trouxe a questão da bicefalia, né? Que é, havia claramente uma divisão entre as pessoas, né? Havia aqueles que pensam que numa sociedade moderna o bom seria que o Presidente da República fosse só Presidente da República e não fosse Presidente do partido. Felizmente havia também, e temos que celebrar isso como parte da democracia, uma ideia que dizia, não, dada a nossa tradição, dada a nossa cultura política, talvez seria bom que o Presidente da República, no caso do MPLA, fosse também o Presidente do partido. Então, esta questão ficou resolvida. A segunda questão que também estava no ar, e me recordo, sobretudo depois do último congresso, era quem iria substituir Exatamente. José Eduardo dos Santos na liderança do partido. Portanto, a especulação deixa de existir. Não sei se foi por via de conciliação, se foi por interesse do próprio presidente do partido, ou se calhar a discussão a nível do bureau político, mas a verdade é que esta realidade ficou clara. O presidente do partido será João Lourenço. Agora, há uma terceira questão que, em parte, não fica de todo respondida. Agora, quem será João Lourenço? Será que ele vai imprimir ou impulsionar dentro do partido? Agora é que vamos ver, porque havia aquelas pessoas que diziam, não, eu acho que João Lourenço, nesse aspecto, começou a desmistificar. No princípio, a ideia era de, não, será mais uma continuidade de José Eduardo dos Santos, porque foi quem o indicou. E, assumindo a presidência da República, nós vimos que ele tomou decisões que surpreendeu a todos, né? Segunda questão que se punha agora era, provavelmente, muitas das decisões, ou teria feito muito mais reformas, só não as faz porque precisava de ter o poder que advém naturalmente de um presidente do partido.
Mendes Alfredo defende que o partido no poder devia promover múltiplas candidaturas para a eleição do novo líder, no sentido de estimular a abertura democrática, muitas vezes questionada internamente.
Eu sempre, nestas questões, tive sempre o cuidado de não especular. Eu diria que há uma forte expectativa, provavelmente João Lourenço deixou a fasquia muito alta, porque tão logo assumiu a chefia do executivo, fez mudanças, o que seria expectável, e isso deu muita popularidade à figura do Presidente da República, é que estas mudanças continuariam internamente dentro do partido, uma vez que assume. Eu acho que essa é a grande expectativa que todos nós temos. Eu sou daqueles que sim, que partilho da sua visão de que deveria haver candidaturas abertas, múltiplas, quanto mais melhor, para permitir que as pessoas pudessem escolher. Essa é uma questão. Mas eu gostaria só de falar de três expectativas que eu tenho a nível dos estilos de liderança. Eu gostaria de ver que os partidos políticos, nesse caso o MPLA, pela dimensão que tem na sociedade, um líder mais orientado aos resultados. Eu gostaria muito de ver uma nova energia política dentro do partido.
O ativista para os direitos humanos, João Castro, recuou no tempo para sublinhar alguns feitos de José Eduardo dos Santos e aponta alguns sinais positivos do seu consulado, com destaque para os 16 anos de paz que marcou a sua liderança política.
Se esse é um balanço que podemos considerar positivo até lá, é louvável. Nós reconhecemos que isso foi um estado real, uma situação real vivida no país. Bom, mas como o país não é estanque, as sociedades estão sempre em constante mobilidade e desenvolvimento, na base do novo ciclo que o país começou a viver, certamente que o presidente...
E teve ainda a oportunidade de governar o país durante 16 anos de paz, não é?
Exatamente. Portanto, aproveitando o tempo da não paz, que é o tempo da guerra, e os 16 anos da governação de paz, fazendo essa simbiose, também teve as suas consequências. Umas positivas, outras negativas. As positivas foram aquelas de consolidação da paz. As negativas resultaram da necessidade de juntar as pedras e as situações desavindas entre os vários segmentos da sociedade. Bom, eu não posso dizer que talvez tenhamos tido, na altura, a sorte de sermos bem-sucedidos, porque houve momentos altos e momentos baixos, mas, em boa verdade, aquilo que se viveu é o que fazia parte ao contexto do momento. Conforme o tempo foi passando, nós fomos acompanhando e chegamos a um momento em que é como tudo. O presidente Eduardo dos Santos não pode ser diferente dos outros seres humanos. Todos somos falíveis.
A quem defenda, a doutora João Castro, que José Eduardo dos Santos, pelos erros que cometeu, embora tendo algumas virtudes positivas durante a governação, mas também deveria responder em tribunal por situações em que lesou também a boa imagem do país e também a sobrevivência de muitos angolanos.
Bom, mas para se poder levar o presidente Eduardo dos Santos a um julgamento judicial, em qualquer instância que seja, interno, regional ou internacional, era preciso saber quem é que seria o primeiro a levantar a pedra, como se diz na Bíblia, não é? E que tivesse a coragem de atirar essa pedra contra o José Eduardo dos Santos. Porque os erros do José Eduardo dos Santos, enquanto Presidente da República, muitos deles também não foram cometidos só por ele. Ele cometeu uma parte dos erros. Porque só quem governa é que erra. Só quem dirige é que erra. Mas será que todos os erros devem ser atribuídos a José Eduardo dos Santos? Não acho que seja correto. E fazermos essa leitura, estaríamos também a sermos irresponsáveis connosco mesmo.
Depois do fim do ciclo político, a pergunta que muitos angolanos colocam tem que ver com o futuro de José Eduardo dos Santos e o legado que vai deixar para as novas gerações. O ativista João Castro aponta a Fundação Eduardo dos Santos como a instituição legítima com a qual o seu patrono deve revitalizar e trabalhar para reunir as suas memórias.
Nesta fase de retirada, se não fez, devia fazer um estudo do que foi enquanto Presidente da República, do que é agora enquanto Presidente do MPLA e do que virá a ser ou poderá vir a ser amanhã, quando deixar também de ser Presidente do MPLA e continuar um cidadão de referência. Porque para quem governou um país como Angola durante mais de duas décadas, de qualquer das formas, é uma referência obrigatória. E quer a nível nacional, quer a nível regional, quer a nível internacional. Não podemos esquecer disso ou mesmo subestimar.
A semelhança de outros chefes de Estado que já deixaram o poder, acha que o José Eduardo dos Santos também terá a mesma sensibilidade de ir às universidades, ir a outros pontos do continente para presidir algumas conferências e transmitir a sua experiência olhando para o seu legado?
Bom, eu começaria primeiro para responder à questão que me colocou sobre a FESA. Uhum. Eu acho que o presidente Eduardo Santos, nesta fase da sua retirada da vida política ativa, digamos assim, devia otimizar o resultado de uma grande instituição que se criou, chamada FESA. Devia aproveitar a FESA para desenvolver uma série de atividades, quer sejam sociais, culturais, académicas e tudo o resto, para divulgar aquilo que ele não divulgou enquanto foi chefe de Estado, porque se calhar o tempo não permitiu. Num lado. Por outro lado, o presidente Eduardo dos Santos tem que fazer um repouso, mas não é aquele repouso de ficar em casa. Mas é aquele repouso de ficar lá onde achar conveniente, mas sempre na perspectiva de construir e elaborar documentos, pesquisas e tudo o resto para manter vivas as suas obras, as suas memórias, enquanto chefe de Estado, enquanto ex-guerrilheiro, enfim, o presidente Eduardo Santos não pode ficar parado. Ele sai saiu da presidência da República, certamente que sai em setembro, se a memória não falha, isso que está a ser falado, como presidente do MPLA, mas ele não sai do Estatuto do Cidadão José Eduardo Santos, que governou Angola e os angolanos durante muito tempo. E então tem que deixar as suas memórias escritas, escrever as suas memórias, escrever os momentos áureos que teve enquanto Presidente da República, os momentos menos agradáveis também que teve, porque a vida mesmo, a vida política é oscilativa, e acima de tudo ter, se puder transformar a FESA, que é a Fundação Eduardo dos Santos, numa grande instituição técnico-científica para servir este povo, esta nação, seria uma valia, um ganho muito grande. Agora, o que poderia não ser bom é deixar a FESA desaparecer do nada, porque a FESA é uma grande instituição. José Eduardo Santos, essa é a minha opinião pessoal, ao deixar em setembro, se isso acontecer, o seu desempenho no MPLA, deve inverter ou transformar os esforços que vinha desempenhando para com o MPLA e mesmo com a direção do país a favor da FESA, porque a FESA, sendo uma organização filantrópica, o presidente Eduardo dos Santos e aí mesmo Angola e os angolanos ganharíamos mais com a fortificação da FESA, com o desenvolvimento de atividades sociais, o desenvolvimento de pesquisas, atividades de investigação técnico-científica e tudo o resto, que poderiam servir de uma base de sustentabilidade do próprio MPLA. Porque enquanto o presidente Eduardo Santos existir como pessoa, ele continuará sempre membro do MPLA, uma figura de referência do MPLA e uma figura de referência de Angola e para os angolanos. Então, nessa ordem de ideia, não se devia deixar a FESA ficar a seu abandono, quer dizer, deixar a FESA órfã. Agora, se há ou não fundos para sustentar este monstro adormecido, isso não sei, mas na qualidade e o estatuto que o presidente José Eduardo dos Santos adquiriu e tem, merecidamente, acho que não seria tão difícil ele mobilizar fundos para que a FESA continue a fluir, continue a trabalhar para o engrandecimento deste nosso país e dos grandes projetos e sonhos de Angola e dos angolanos na perspectiva evolutiva do desenvolvimento que se pretende. Essa, pelo menos, é a minha humilde e modesta opinião, que o presidente Eduardo dos Santos não pode ficar parado, preocupado com talvez os problemas que afetam os filhos, porque os filhos são adultos, os filhos cresceram, cada um tem a sua responsabilidade. Então, como o crime não é transmissível, eu não acredito nem creio que o crime dos filhos seja transportado para o pai ou vice-versa. O presidente José Eduardo dos Santos, na minha humilde opinião, ainda tem e pode dar mais do que deu, mas no setor social. Trabalhar com as organizações da sociedade civil, trabalhar com incluindo os sindicatos, e trabalhar também com a juventude. Porque escrever obras, um dos males que os nossos dirigentes africanos têm é de não escreverem. Ficam mesmo 20, 30, 40 anos no poder, mas quando sai não há nada por escrito. Não se escreveu nada, apenas histórias, apenas histórias de carrochinha.
O sociólogo João Paulo Ganga, em declarações à TV Zimbo, afirmou que José Eduardo dos Santos, ao abandonar a vida política ativa, sai pela pequena porta, pressionado internamente pelos seus militantes, e revela uma imagem de grande fragilidade.
Mas nesta fase não cai muito bem, dá a sensação que o presidente Eduardo Santos está fragilizado. De alguma forma dá a sensação
que os bispos foram acalmar e rezar para dizer, olha, não te preocupes, não tenhas medo, porque vêm aí momentos mais difíceis, porque o presidente Eduardo Santos fica sem poder. Não tem o poder do Estado, não tem o poder do partido. O partido já mostrou que tem mais traidores do que pessoas sérias, porque andavam a bajulá-lo e a endeusá-lo. De repente, já ninguém o quer. Portanto, os bispos, ao irem lá, fragilizam publicamente também a percepção que se tem do presidente do Eduardo Santos.
Dá a sensação... Está a cumprir com aquilo que já havia anunciado.
Sim, mas o contexto em que sai, neste momento, sai pela porta pequena. Sai pela porta pequena porque é empurrado por uma pressão interna muito grande. E este gesto dos bispos, que pessoalmente é um gesto bonito, os bispos foram lá entregar uma Bíblia, o bispo Afonso Nunes, inclusive, mas do ponto de vista do simbolismo político, fragiliza muito a imagem do presidente Eduardo Santos. Dá a sensação de que é uma pessoa isolada, que é uma pessoa que tem muito poucos apoios, muito poucas alianças na sociedade. Eu penso que isto é preciso inverter esse quadro, no sentido de darmos o maior respeito, maior dignidade, porque o presidente Eduardo Santos governou o país durante 38 anos e o país, com as deficiências, com os problemas, também deve muito ao contributo que ele deixou à nação.
João Paulo Ganga, João Castro e Mendes Alfredo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.